Rádio Fiscar Notícias.
Instituto Datafolha divulga nova pesquisa eleitoral de intenção de votos para a presidência da República.
Jair Bolsonaro segue estável, internado em unidade semi-intensiva e polícia investiga ataque a contas de administradoras do grupo de mulheres contra ele no Facebook.
Tribunal Superior Eleitoral suspende decisão que indeferia a candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro.
Ex-governador Beto Richa deixa a prisão após decisão de Gilmar Mendes.
E comitiva da Guiné Equatorial tem fortuna apreendida ao tentar entrar no Brasil.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 25 minutos desta segunda-feira, dia 17 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com a última pesquisa eleitoral de intenção de votos para a presidência da República, que foi divulgada pelo Datafolha. Foram ouvidos 2.820 eleitores de 197 municípios. E o nível de confiança dessa pesquisa de retratar a realidade é de 95%, considerando aí a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Vamos aos números.
Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar com 26%, com 2 pontos a mais do que nos dados divulgados no dia 10 de setembro. Em seguida vem Fernando Haddad, que cresceu de 9 para 13%. O mesmo percentual de Ciro Gomes, que se manteve nos 13% do levantamento anterior. Geraldo Alckmin caiu 1 ponto em relação à pesquisa anterior e aparece com 9% das intenções de voto. Na sequência, surge Marina Silva com 8%. A candidata teve 3 pontos a menos em relação ao último levantamento no mês de agosto. Já João Amoedo, Henrique Meirelles e Álvaro Dias têm 3%. Cabo Daciolo, Vera Lúcia e Guilherme Boulos totalizam 1%. João Goulart Filho e Emael não pontuaram. Brancos e nulos somaram 13% e 6% não soube ou preferiu não responder.
O Datafolha também perguntou em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano. E o resultado foi o seguinte: Jair Bolsonaro é o candidato mais rejeitado, com 44% das indicações. Depois vem Marina Silva com 30%, Haddad com 26%, Alckmin com 25%, seguido de Ciro Gomes com 21% e Vera Lúcia com 19%. Na sequência, aparecem Cabo Daciolo somando 18% de rejeição, Emael, Boulos e Meirelles com 17%, Álvaro Dias com 16% de rejeição e João Goulart Filho com 14%. Por fim, Amoedo é rejeitado por 15% dos entrevistados nesta pesquisa. Aqueles que não votariam em nenhum dos candidatos totalizaram 4%. Os que não rejeitam nenhum foram 2% e, para concluir, 5% não soube opinar. É importante ressaltar que nessa pesquisa os entrevistados podem citar mais de um candidato. Por isso, os resultados relacionados à rejeição somam mais de 100%.
O Instituto Datafolha também divulgou simulações de segundo turno. Se Jair Bolsonaro e Ciro Gomes estivessem disputando, o levantamento apontou que Ciro teria 45% dos votos contra 38% de Bolsonaro. Brancos ou nulos seriam 15%. Com o cenário de decisão entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Bolsonaro aparece com 41% contra 40% de Haddad. Brancos e nulos foram 17%. Já entre Marina Silva e Bolsonaro, a candidata aparece com 43% das intenções de voto contra 39% para Bolsonaro. Brancos e nulos somaram 16%. Por fim, entre Alckmin e Bolsonaro, a simulação apontou que Geraldo teria 41% dos votos contra 37% para Bolsonaro. Brancos e nulos seriam 19%. Em todos estes cenários de segundo turno, 2% dos pesquisados não souberam opinar.
E o candidato do PSL à presidência da República, o Jair Bolsonaro, saiu da UTI no final de semana e agora segue com quadro clínico estável, internado numa unidade semi-intensiva, segundo o último boletim médico que foi divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. De acordo com o centro médico, Bolsonaro continua em jejum oral, recebendo nutrientes na veia e sem febre, sem sinais de infecção ou disfunções orgânicas.
E ontem, pela primeira vez após o atentado que sofreu, Bolsonaro falou ao vivo em transmissão pelo Facebook. Ele disse que teve autorização da equipe médica do hospital para fazer a transmissão. Na live, Bolsonaro afirmou que a possibilidade de perder a eleição na fraude para o candidato do PT, Fernando Haddad, é concreta. Para ele, a possibilidade de fraude está na votação em urna eletrônica. Abre aspas. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico, afirmou ele. E ele disse mais, que espera estar em casa em uma semana.
Enquanto isso, a Polícia Federal, que abriu um inquérito para investigar o atentado contra Bolsonaro, deve entregar um relatório sobre o episódio ao político até o próximo dia 21 de setembro. E também não é só essa investigação que está em andamento. Isso porque o grupo especializado de repressão aos crimes por meios eletrônicos da Polícia Civil da Bahia também está investigando mais um ataque à página do grupo de Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que, como o próprio nome diz, reúne mulheres contrárias à candidatura de Jair, que já contava aí com mais de 2 milhões de participantes antes de ser invadido. A página chegou a ficar fora do ar, mas o grupo já foi reativado e o controle voltou para as administradoras originais. Em nota, o Facebook informou que o grupo foi desativado após algumas atividades suspeitas serem detectadas, mas não especificou as ações que levaram a página a ficar fora do ar. Ainda também não há informações da polícia sobre a autoria desse ataque.
O primeiro caso de invasão no grupo ocorreu na sexta-feira. Uma pessoa entrou no perfil de uma das administradoras e divulgou em uma postagem dados pessoais dela, como CPF, RG, título de eleitor, dentre outras informações. Outra administradora do grupo relatou que sofreu ameaças pelo WhatsApp. Na mensagem, segundo a mulher, o invasor afirmava que ela deveria sair da página ou também teria os dados pessoais expostos. Ela disse que, em seguida, foram postadas na página do grupo ofensas por meio do perfil invadido da administradora. Mais tarde, uma terceira administradora do grupo diz que também teve o perfil invadido. O nome da página, segundo relatos das administradoras, foi alterado para Mulheres com Bolsonaro e a descrição da página modificada. Ainda conforme as administradoras da página, o ataque mais recente ao grupo aconteceu sábado. Elas relataram que o invasor conseguiu tornar-se administrador da página e removeu gradativamente administradoras e moderadoras.
A candidata da rede à presidência da República, Marina Silva, afirmou que o ataque virtual ao movimento de mulheres que são contra Bolsonaro é antidemocrático, autoritário e machista. Marina ainda cobrou um posicionamento das autoridades sobre o episódio. Ela ainda chegou a postar sobre esse assunto no Twitter. Na rede social, ela disse que o cyberataque é uma demonstração de como ditaduras operam. Abre aspas, qualquer ato autoritário é inaceitável. Venha de onde vier, seja contra quem for. Toda a minha solidariedade ao grupo. Que essa covardia seja investigada e punida, concluiu a candidata.
E a gente continua falando de política aqui no Rádio Fiscar Notícias, pois o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que indeferia o registro do candidato ao governo do estado, Antony Garotinho. A justiça diz que o candidato não pode ser afastado da campanha eleitoral enquanto não ocorrer o trânsito em julgado ou a manifestação da instância superior.
Ou seja, Garotinho está liberado aí, inclusive, para usar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, e tem o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto o registro estiver sob a condição de sub judice. Como a gente percebe no Brasil, a justiça do nosso país bate em Francisco, mas não bate em Chico, não é aquele ditado que diz que pau que bate em Chico não bate em Francisco? Pois é, se aplica muito aqui nesse caso. Para quem não se lembra, Antony Garotinho foi condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito de terceiros, tendo em vista aí o desvio de recursos públicos do projeto Saúde em Movimento, que chegaram a totalizar 234 milhões de reais.
E o ex-governador do Paraná e candidato ao Senado pelo PSDB, Beto Richa, deixou a prisão em Curitiba após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Beto é suspeito de chefiar uma organização criminosa envolvida num esquema de superfaturamento de contratos que fraudou uma licitação de mais de 70 milhões de reais para manutenção das estradas rurais em 2011 em troca de propina.
Beto Richa disse que o que fizeram com ele foi uma crueldade enorme. Abre aspas. Não merecia o que aconteceu, mas estou de cabeça erguida. Continuo respondendo a todas as acusações, afirmou ele. O ex-governador também disse que o povo do Paraná conhece a sua história política e também de sua família. Ele disse que está cansado, mas garantiu que vai retomar a campanha ao Senado. Ao concluir sua fala, Richa também afirmou que entrou no regimento da polícia montada como um homem honrado e sai de lá da mesma forma.
A mulher de Beto e ex-secretária estadual, Fernanda Richa, suspeita de participar da lavagem do dinheiro desviado no esquema, e outros três investigados da Operação Rádio Patrulha também tiveram a liberdade concedida. Apenas o ex-chefe de gabinete de Beto Richa, Deonilson Roldo, continua preso. Ele também tinha um mandado de prisão da 53ª fase da Operação Lava Jato, é réu na Justiça Federal por fraude à licitação, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, mas a defesa dele classificou a prisão como desnecessária.
Vale ressaltar que antes da decisão do ministro Gilmar Mendes para soltar todas essas pessoas, um outro juiz, o juiz Fernando Fischer, tinha convertido as prisões temporárias em preventivas, ou seja, sem prazo para exterminar, para terminar. Tanto para o governador, assim como para outros 9 investigados nessa operação, porque considerava que havia risco à ordem pública e também à ordem econômica.
Segurança. E neste fim de semana, uma comitiva vinda da Guiné Equatorial, composta pelo vice-presidente Teodoro Obiang Mang e mais 10 pessoas, teve 16 milhões em dólares e joias não declarados apreendidos ao tentar entrar no Brasil. Teodorin, como é conhecido, o filho mais velho do ditador da Guiné Equatorial, Teodoro Mbazogue, que está no poder há 39 anos, é vice-presidente desde 2016. A fortuna estava em 2 malas não diplomáticas da delegação e nelas foram apreendidos quase 1,5 milhão de dólares e outros 55 mil reais em espécie, além de 20 relógios de luxo, um deles cravejado de diamantes, avaliado em 3,5 milhões de dólares.
Não é pouco dinheiro. Em depoimento, a Polícia Federal, o auditor da Receita Federal que acompanhou a fiscalização das malas da delegação, detalhou que os integrantes da comitiva, eles foram advertidos de que não podiam entrar no Brasil com as malas sem que elas fossem inspecionadas. Segundo o relato, 2 indivíduos da comitiva que carregavam essas malas diziam que o conteúdo era de pertence pessoal do vice-presidente e que por isso negavam a submetê-la à inspeção. O auditor destacou ainda que uma das malas chamava bastante atenção porque parecia que estava muito pesada pelo esforço que o homem que carregava estava fazendo.
Já por outro lado, também em depoimento à Polícia Federal, o secretário da Embaixada da Guiné Equatorial, Lemínio Abuquem Mikwe, explicou que o vice-presidente veio ao Brasil para tratamento médico e que os quase US$ 1,5 milhão de dólares que estavam em uma das malas seria utilizado em missão oficial posterior com destino a Singapura. Sobre os relógios, o secretário informou que seriam de uso pessoal de Teodoro Obiang Mang.
A Receita Federal abriu um processo administrativo que pode culminar com o leilão desses bens que foram apreendidos e a Polícia Federal também pretende abrir um inquérito para tentar descobrir com quem que a comitiva da Guiné Equatorial iria se encontrar no Brasil durante essa estadia. Toda a delegação já foi embora sem os bens que foram apreendidos. 10:40, a semana está só começando e o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui. Você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você.
Um bom dia e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.